Há 5 anos, a Síria vem sendo destruída em uma guerra que tem múltiplos lados e interesses. Bashar al-Assad tenta manter o poder, rebeldes querem derrubar o governo, radicais islâmicos querem impor um califado, Estados Unidos e países europeus se meteram na briga com o objetivo de ver Assad fora da Síria e os russos também decidiram intervir. As potências dizem que é preciso conter o Estado Islâmico, mas na prática também atacam grupos apoiados por um e por outro. Muitas vezes a mais moderna tecnologia para causar morte e destruição é ofuscada por momentos de violência medieval. No meio desse caos, a população síria tenta sobreviver ou foge do país. Professora Marília Fiorillo, quais os interesses de Estados Unidos e Rússia nessa guerra?
Os episódios estão se sucedendo com muita rapidez. Nesse fim de semana aconteceram 2 encontros com Kerry e ministros de relações exteriores de vários países. No domingo deu-se início à operação militar de retomada de Mossul, mas vamos voltar à Síria, que também há vários episódios. Bom, respondendo a sua pergunta, o jogo de interesses nesse conflito, se perguntou especificamente sobre interesses dos Estados Unidos e Rússia, aliás, eu prefiro chamar o conflito de genocídio e não de guerra civil. Não houve, a rigor, uma guerra civil, como você pode dizer que está havendo na Líbia. É um genocídio, pois a maioria dos assassinados, dos desabrigados e refugiados foi vítima do regime dos ataques de Assad. Mas esse conflito envolve tantos atores, tantas potências, tantos países, que podemos, no mínimo, dividi-lo em duas grandes vertentes aí. A primeira, que é do suposto combate ao Daesh, ou auto-intitulado Estado Islâmico. Eu prefiro chamá-lo de Daesh, porque não tem nada nem de Estado, nem de Islâmico. E a segunda abordagem, que é a abordagem da geopolítica da região. Vale lembrar que o que ocorre na Síria é o que se chama de proxy war, ou uma guerra por procuração, na qual a população do território sírio são vítima e palco para os interesses dos protagonistas maiores, das grandes potências, por exemplo. O confronto entre países do Golfo Pérsico e Irã, entre sunitas e xiitas. Esse morticínio, essa carnificina, eu posso dizer isso com tranquilidade, porque estou repetindo o que o ministro de Relações Exteriores inglês disse no domingo. Começou com uma repressão violenta de Assad a manifestações políticas por mais democracia. E, ao longo desses 5 anos, acabou resultando num vácuo de poder no qual a oposição política, muitos deles, inclusive, ex-aliados da dinastia Assad, da família Assad, de Assad, que serviram Assad e seu pai. Essa oposição política exilou-se e, ao fazê-lo, se isolou. O Exército Sírio de Libertação, ou os rebeldes, como se chama, como se diz aqui na imprensa brasileira, o Exército de Libertação contava com pouquíssimo apoio internacional. E a população, os civis, gente comum, comerciantes, profissionais, estudantes, etc., acabou se transformando em exército informal e armando-se para se defender dos constantes, violentos e indiscriminados ataques do regime. Foi nesse vácuo de poder e crescente caos que o Daesh prosperou. Inicialmente, esse grupo, que era o penúltimo entre centenas de grupos jihadistas que surgiram na região, que era um grupo mínimo, inicialmente, ele cresceu através de táticas típicas de mafiosos, como extorsão, sequestros, ameaças, Teve alguma ajuda financeira de países do Golfo Pérsico, mas tornou-se importante quando passou a controlar alguns poços de petróleo. Como o Daesh, a meu ver, muito mais uma internacional anônima da violência do que um grupo jihadista nos moldes antigos, como conhecíamos, como Al-Qaeda, como Talibã, que não é um grupo jihadista, mas é um grupo fundamentalista e terrorista nos seus métodos. Com os ataques na Europa, apareceram as primeiras justificativas para a intervenção das potências ocidentais. O mote, então, era combater o terrorismo do Daesh, que também está instalado no Iraque, e esperamos todos que seja expulso de Mossul nos próximos dias. Porém, e esse porém é importante, desde o começo, o apoio dos Estados Unidos aos grupos rebeldes de oposição, ao Conselho Nacional Sírio, ao Exército Sírio de oposição, foi um apoio muito mais retórico do que real. Isso se explica com a exaustão norte-americana, com fracassos sucessivos no Iraque, Afeganistão, etc. Se a oposição praticamente não contava com apoio, o Assad, no início, tinha a ajuda do Irã e de milícias xiitas e estava perdendo até o ano passado, quando, há exatamente um ano, a Rússia resolveu interferir e mudou o rumo dos acontecimentos. O apoio maciço da Rússia ao regime Assad foi decisivo e foi o que transformou o país na maior catástrofe humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. O interesse da Rússia é simular que negocia, vetar o que pode e fortalecer a sua posição na região, trazendo a Síria para sua órbita, como ela fez com a Ucrânia. Ela fez e continua fazendo com a Ucrânia. Trata-se aí do velho sonho expansionista da grande mãe Rússia. Já o interesse dos Estados Unidos é o de envolver-se o mínimo possível num aparente esforço diplomático que inclui frustradas tentativas de cessar fogo, anunciadas, canceladas, e anunciada de novo pelo Kerry, o secretário de Estado Kerry, e o ministro das Relações Exteriores, Lavrov. Então, enquanto Kerry insiste em retomar as negociações, Lavrov comparece e Putin continua a bombardear, arrasando a cidade de Alepo. Segundo vários analistas, Alepo estará completamente destruída até dezembro desse ano.
É um quadro que a senhora traça, professora, de dimensões aí dramáticas, não é? Agora, houve avanço na reunião deste fim de semana na Suíça, nas negociações entre Estados Unidos e Rússia sobre a retomada do acordo do cessar-fogo em Alepo?
O encontro que houve no sábado em Lausanne, né? E em Londres, no domingo, entre Estados Unidos e Reino Unido, ambos encontros fracassaram no sentido de tentar, mais uma vez, negociar um cessar-fogo em Alepo que permitisse, no mínimo, a entrada de ajuda humanitária, isto é, esparadrapo, gás e alguns remédios, água, comida. Esses esforços fracassaram, como parece estar fracassando toda a diplomacia no que diz respeito ao genocídio sírio. Os mais críticos têm comentado que a diplomacia, que deveria ser um instrumento de resolução de conflitos, está se convertendo, infelizmente, num instrumento de acobertamento de crimes contra a humanidade. A entrada em cena de potências regionais, isto é, potências regionais são o Irã, os países do Golfo Pérsico, a Turquia, os curdos, no caso do Iraque. Em nosso caso específico, a entrada da Turquia A participação mais direta da Turquia, Arábia Saudita e Catar pode trazer alguma esperança. A prova disso foi a retomada, neste sábado passado, pelos rebeldes da oposição e graças à ajuda, ao apoio turco com ataques aéreos e artilharia, a retomada pelas tropas do Exército Sírio de Libertação da cidade de Dabik, que estava sob o controle do Daesh há 2 anos. Há um antigo hadith, ou uma profecia, uma interpretação, que diz que será lá, em Dabik, que vai se travar o combate final entre o califado e os infiéis. E, portanto, Dabik é o local por excelência do Armagedon do final dos tempos.